A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9, que leva a ciência mais fácil para você. Apresentação minha, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, hoje o nome completo, sempre acompanhado aqui dos meus colegas, professor Saulo Reis, do Departamento de Física da UFC. Tudo bem, Saulo? Boa tarde.
Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde, ouvintes.
E da nossa querida Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química do Centro de Tecnologia da UFC. Tudo bem, Diana?
Tudo bom, Raimundo? Boa tarde aos ouvintes.
E o nosso programa de hoje está muito interessante. A gente vai voltar no tempo e vamos falar sobre a história da matemática com o professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará, o nosso grande Ciro Nogueira.
No quadro Era Uma Vez a Ciência, a Diana vai falar um pouquinho da história da matemática e depois, no quadro Fazendo Ciência, a gente vai bater esse bate-papo sobre a história dessa fascinante disciplina com o professor Ciro Nogueira. Perguntas, sugestões e comentários, por favor, enviar e-mail para falandociencia@gmail.com ou na nossa conta no Instagram, falando_ciência.
Era uma vez na ciência.
A história da matemática remonta a civilizações antigas, como Suméria, Babilônia, Egito, Grécia e Índia, onde conceitos e técnicas matemáticas básicas foram desenvolvidos para uso prático no comércio, arquitetura e engenharia. Na Grécia, matemáticos como Euclides e Pitágoras fizeram contribuições significativas à geometria e à teoria dos números. Na Índia, o matemático Brahmagupta desenvolveu regras para a aritmética de números negativos. Durante a Idade Média, a matemática continuou a se desenvolver no mundo islâmico, onde matemáticos persas e árabes fizeram importantes contribuições. Na Europa, a redescoberta dos desenvolvimentos dos matemáticos da Antiguidade durante o Renascimento levou a um interesse renovado pela matemática, com figuras como Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci, e Niccolò Fontana Tartaglia, fazendo contribuições notáveis. Nos séculos 17 e 18, matemáticos como Isaac Newton e Gottfried Leibniz fizeram avanços significativos no cálculo e desenvolveram os fundamentos da matemática moderna. Nos séculos 19 e 20, novos ramos da matemática foram desenvolvidos e os existentes foram amplamente expandidos, levando à criação da análise, da álgebra abstrata e topologia, entre outros. A história da matemática continua a evoluir, com novas áreas de estudo sendo desenvolvidas e novas soluções para velhos problemas sendo descobertas.
Fazendo Ciência.
Nossa, que história interessante. Eu gostei do Brahmagupta e me lembrou outras coisas, mas enfim... Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o nosso querido professor Ciro Nogueira Filho. Bem, pessoal, a gente não fala muito em datas aqui, mas ele já está chegando aos 45 anos como professor da Universidade Federal. Ele tem mestrado em matemática e tem doutorado muito, muito interessante, um doutorado em história das disciplinas, e é por isso que ele está aqui para falar conosco sobre esse assunto extremamente interessante. Tudo bem, Ciro? Como vai?
Tudo bem. Boa tarde a todos. Queria, antes de tudo, agradecer o convite aqui dos amigos que estão nessa mesa. Boa tarde aos ouvintes e estou à disposição para nós conversarmos a nossa conversa.
E aí, Ciro, e essa história contada aí pela Diana, onde é que começa a matemática?
Olha, a matemática, o início da matemática, ele é bem remoto, né? A história das disciplinas e a da matemática em particular... Ela é uma ciência que se baseia em documentos, né? Então, hoje o documento consensualmente é reconhecido como a primeira expressão matemática feita pelo Homo sapiens, né, por nós, é um osso de um babuíno chamado Osso Ixango, que é a região onde ele foi encontrado, né? Quando eu comecei a estudar isso, a data desse osso ela já variou bastante. Mas com o avanço cada vez maior dos meios de datação, né? Hoje o osso Ixango ele é datado 18 mil anos antes de Cristo.
Ok, mas ou seja, seria um osso.
20 mil anos. O que é que tem nesse osso, né? Para ele ser um osso matemático, né? Ele tem incisões, né? Não há nem um alfabeto nele ainda, mas há incisões, né? É um osso longo, né? O babuíno ele tem uma perna longa, uma tíbia longa, né? Então, há uma coluna onde a gente vê que provavelmente há uma multiplicação pelo número 2 por 2, uma duplicação. Porque uma coluna com uma incisãozinha ao lado, duas do outro. Duas de um lado, quatro do outro, e assim sucessivamente. Então era como se aquele ser humano estivesse grafando como se dobra números, né?
Fazendo uma tabuada, né?
É como uma tabuada por dois. Claro que ela vai só até 10, né? Quer dizer, a última inscriçãozinha tem 10 incisões do lado e do outro bem apertadinhas 20, né? Bem apertadinha. Agora, atrás, nesse mesmo osso, tem uma coisa que é intrigante até hoje. Há um grupo de 11 incisões, outro de 13, outro de 17 e outro com 19.
Números primos.
Entre 10 e 20. Então, isso é uma coisa, ou seja, passa-se de uma duplicação para uma descoberta de que há números que provavelmente para eles não eram divisíveis pelo número 2, mas nem por qualquer outro número, né? Então, esse é considerado o documento histórico mais antigo.
Mas pode-se dizer que a matemática nasceu pela necessidade do ser humano de contar?
Com certeza, né? Isso aí é básico, e essa evolução nessa introdução que a professora Diana fez, né? Uma introdução brilhante, maravilhosa, né? A matemática ela começa a ficar parecida com a que nós fazemos hoje, mais complexa, exatamente nessas sociedades que foram citadas, nessas civilizações, que eram civilizações que tinham desenvolvido no Ocidente e no Oriente Médio a Revolução Agrícola. Né? Então, a matemática, ela provavelmente, né, ela, os documentos que nós temos hoje, né, ela nasce por essa necessidade, né, de registrar, né, registrar o excesso, né? As margens do Nilo, né, chegavam a produzir 2 colheitas anuais e, dependendo do ano, até 3. Então, os reis tinham um excesso de produção que eles tinham que registrar esse excesso, né? E, coincidentemente, entre os rios Tigre e Eufrates, que era a sociedade chamada mesopotâmica, né, entre rios, né, não havia as enchentes, mas os babilônios eles construíram canais. Havia, então, o Eufrates ficava de um lado, fica ainda hoje, né? O Tigre do outro, uma diferença mais ou menos de uns 200 quilômetros. Às vezes eles se aproximam, às vezes eles se afastam, né? Se juntam para desembocar no Golfo Pérsico, mais à frente. Então eles construíram canais, né, descendentes, né? Então uma irrigação, que também produzia um excesso, que também necessitava de registros comerciais, né? Então, esse é o surgimento da matemática.
Quando é que a humanidade para de usar a matemática só por fins e começa a admirar ela e produzir matemática por matemática, pela beleza que ela carrega?
É interessante porque, mesmo nessas sociedades, nessas duas assim que a gente cita mais, porque aí volta ao documento, né? Os registros eles são importantes. É possível que a matemática hindu, feita às margens do Indo e do Ganges, seja tão antiga quanto essas duas? É possível, mas nós não temos registros fiáveis sobre isso. É possível que a matemática feita às margens do Yobe, do Yenisei, do Rio Amarelo na China, seja tão antiga? Também é possível, mas nós não temos registros, né? Mas mesmo essas duas, elas já colocam uma certa ponta de admiração. Por exemplo, tem um papiro chamado Papiro de Hind. Hind é a pessoa que o adquiriu, que o comprou, em 1858. Esse papiro ele tem 85 problemas, e a maioria são ligados exatamente a essa questão. comercial, né? Mas há problemas lúdicos, né? Então tem um problema lá muito interessante, fala em 84, é o penúltimo, que ele diz assim, há sete ratos, para cada rato há sete gatos, para cada gato há sete... Ou seja, ele vai, ele soma potências de sete. No final, o escriba pergunta, entre ratos, gatos, espigas, hecates e tudo, quanto nós temos? Então, você somar... Então, é uma coisa que não tinha aplicação, porque o número 7 elevado a 7, o último, é um número absurdamente grande, né? Mas é lúdico.
Era,
né?
Só pelo contentamento, pela...
Era lúdico, só por, né? essa admiração que você cita, né? E na Mesopotâmia, tem alguns exemplos, o mais assim, é uma pedra chamada Plimpton 322, é uma coleção que tem no museus dos Estados Unidos. E eles fazem vários ternos pitagóricos. Você vê que a gente no ensino médio a gente faz 3, 4, 5 para os meninos, 5, 12, 13. Daí em diante já fica um pouco, né? Então lá ele apresenta uma lista com 15 ternos pitagóricos, onde o maior é 15 mil e pouco, 14 mil e pouco e 12 mil e pouco. Ou seja, não havia a menor possibilidade daquilo ter uma aplicação prática, né? Mas era uma relação que era conhecida por eles, pelos egípcios, não sabiam demonstrar. Daí o teorema se trata de Pitágoras, que o Pitágoras é o primeiro ser humano que demonstra esse teorema, né? Então o teorema leva o nome dele. Mas 2000 anos antes do Pitágoras nascer, essas civilizações conheciam e usavam o teorema do ponto de vista prático, né? Heródoto relata, e aí eu vou encerrar para vocês perguntarem de novo, Heródoto relata que ele, numa viagem ao Egito, ele viu os esticadores de corda. Eram cordas com 12 nós, né, aqui distantes, e aí os agrimensores, eles dobravam, né? 3 nozinhos, 4 nozinhos, 5. Na hora que dobrava, aquele ângulo era reto.
Era reto, exatamente.
Porque os lados eram 3, 4, 5. Então, 2000 anos antes do Pitágoras nascer, o teorema dele era usado. O que é que não havia? Não havia essa necessidade, esse interesse de demonstrar. Aí é uma criação dos gregos, né? Dos filósofos gregos, né? Essa história da demonstração, ela não é interna da matemática. É bom que a gente reconheça isso.
Ela surge depois da matemática.
Né? Ela vem... A filosofia é que traz a necessidade da demonstração para dentro da matemática. A filosofia molda a matemática como ela é hoje, né? Tales era filósofo, né? Pitágoras também era filósofo, discípulo de Tales, né?
Eu sempre tive uma curiosidade. Quando a gente estuda a história... Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o fato de você ter o desenvolvimento da matemática nessas cidades, nessas civilizações que se tornaram, né, conhecidas historicamente porque se tornaram poderosas, né, o fato da matemática então ter se desenvolvido é por causa das cidades terem sido poderosas, ou a gente não escuta outros relatos de cidades periféricas porque não existem relatos históricos? No fundo, então, o fato dessas cidades terem dinâmicas comerciais, terem estrutura e de alguma forma começam a privilegiar esse tipo de ambiente, né, matemático, é que leva ao desenvolvimento da matemática, ou ela surgia em qualquer lugar e a gente só tem relato dessas civilizações?
Essa é uma questão, uma questão de fundo, né? Ela vem sendo discutida, né, profundamente, desde pelo menos 1950, após a Segunda Guerra, para cá, até hoje, né? E hoje há uma tendência na direção de concluir que é um misto de duas coisas. Ou seja, é inegável dizer que o progresso, a fartura, dá condições de que você decida, escolha pessoas que normalmente eram sacerdotes em algumas civilizações, eram escribas em outros, mas eram professores como nós, na verdade, né? E que essas pessoas, então, aprofundem o estudo. Ou seja, tem que ter uma estrutura para que aconteça isso, né? Por outro lado, na hora que é feito isso, a matemática começa a devolver a essa cidade, a ciência como um todo, não só a matemática, começa a devolver o fruto disso, né? Então, ainda estamos naquela, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Mas é um consenso hoje, praticamente, a tendência, né? dos grandes historiadores, dos grandes pesquisadores, dos centros de pesquisa em história da matemática no mundo, é que é isso. Mas é inegável. Houve a Revolução Agrícola, e é onde a Revolução Agrícola se desenvolveu mais, porque havia condições climáticas para que aquilo acontecesse, é onde a matemática aparece. E isso continua ao longo da história do mundo. A matemática, ela sai passeando, né? Só olhamos a Grécia, né? Os gregos, eles viviam mais ou menos onde era ali a Ucrânia hoje, um pouco acima. E era uma tribo militarmente frágil. Então eles foram sendo expulsos. Se você olhar o norte da Grécia, ele é seco, ele é escarpado. Eles foram jogados para lá. Só que lá eles não ficaram. De lá eles foram para o litoral. E tinha um talento natural para o comércio. Então houve também, quer dizer, quando a matemática e a ciência e a filosofia surgem fortemente na Grécia, elas surgem depois de um progresso econômico, de um progresso social, né?
Porque se a gente for analisar a história, né, como sendo, né, fatos que acontecem às vezes, né, repetidamente, quando a gente vê a nossa civilização hoje, né, onde é que estão... onde é que a ciência é mais valorizada e ela é mais desenvolvida? Geralmente nos países economicamente mais poderosos, né?
O que é singular aí é que o talento é mundial.
Exatamente.
O talento, ele é distribuído, né? Por exemplo, nós vamos aí depois falar, que eu senti aí que vai ter uma entradinha na contribuição islâmica, né? Então, se a gente olhar, né, os grandes cientistas islâmicos, a maioria deles não eram do centro. Eles não eram de Damasco, eles não eram de Bagdá. Eles vinham da periferia. Eles vinham do atual Azerbaijão, eram azeri, eram uzbek, né? Então, e havia uma forma, como temos hoje, né? E já tínhamos na época, né? De captação desses talentos. Então, o centro economicamente desenvolvido, onde você tinha as condições financeiras e tudo, captava talentos, tanto da sua região, como de regiões mais periféricas, e estimulava
as pessoas a estudarem. Tinha a formação das bibliotecas, dos
com
institutos
certeza,
de estudo, que atraía, né?
O que nós temos hoje, que nós chamamos hoje as universidades, né, os grandes centros de pesquisa, no caso da área da saúde, os grandes laboratórios, né, de pesquisa, né, o mundo foi tendo isso ao longo do tempo, né? Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, a biblioteca, o Museu de Alexandria, né? E no caso dos islâmicos, em Bagdá, a Casa da Sabedoria, olha o nome, né? A Casa da Sabedoria, né? E um observatório astronômico também é muito importante.
Mahagra, o Observatório de Mahagra.
Mas, professor Ciro, voltando ainda para essa Sim. linha do tempo... eu fiz a pergunta, né, necessidade de contar, depois o Saulo perguntou sobre a beleza das demonstrações, enfim, entrar nesse mundo mágico que é a matemática. E eu, como engenheiro, vou fazer a seguinte pergunta. Eu comecei a me encantar com a matemática quando eu a compreendi como uma linguagem para traduzir fenômenos físicos, para entender o que acontece na natureza e, portanto, também fazer previsões, otimizações. Quando é que isso começou a acontecer na história da matemática? Será Newton que...
Olha, você tocou num ponto importantíssimo. Houve uma época, eu não peguei essa época ainda, eu já peguei uma época um pouco mais, com mais compreensão sobre isso.
Da época de Newton, não, né?
Não. Assim. Houve uma época, é bem recente, onde os matemáticos ficavam um pouco chateados quando algumas pessoas diziam que a matemática era uma linguagem. Achavam que a matemática estava sendo diminuída, né?
Sim.
Mas ela é uma linguagem. Existe uma diferença, né? Claro, ela tem características de ciência, tem. Como as ciências, a física, a química, a biologia, tem as suas linguagens também. Uma parte delas é matemática e outras intrínseca a cada área, né? Propriamente dita. Mas a matemática, ela é forçosamente uma linguagem. Ela surge nas línguas. A matemática egípcia, ela era escrita em demótico, em hierático. As línguas populares egípcias, algumas coisas nas tumbas, naquela linguagem mais pomposa, que era o hieróglifo, né? A matemática babilônia, ela é escrita em sumério, na língua sumeriana, depois na língua acadiana, depois na língua assíria. Então ela é uma linguagem. E há um momento da matemática em que ela cria a sua gramática, que é exatamente na Idade Média, é o simbolismo. Ou seja, esses símbolos que nós temos, mais, menos, igual, traço de fração, né? Nada disso, mesmo nos gregos, não existia. Se você pegar o Elementos de Euclides, aliás, tem uma edição dos Elementos de Euclides, feita pela Unesp, traduzida pelo professor Ireneu Bicudo, não sei nem se ele ainda está entre nós, mas fez esse grande feito, porque é uma tradução que não é tradução do inglês, não é do francês, não é de nenhuma língua, é uma tradução do grego clássico antigo para o português. Essa é uma obra brilhante, né? A Unesp fez essa tradução, a encadernação é maravilhosa. O único número que tem são os da página, né? 43, 44, 45, né? Mas você... É tudo em palavras, porque o Euclides explicava tudo em palavras.
Eu acho isso legal, porque até isso é coisa da matemática. Você pega eu sempre falo para os estudantes em física, né? Se você pegar o princípio do Newton, não vai ter nenhum símbolo de derivada integral lá, mas ele está fazendo cálculo.
Né? Mas o que é interessante, você comenta, eu li, eu não vou recordar agora o livro, a referência, né, para os nossos ouvintes, que essa necessidade de transformar essa linguagem num simbolismo surgiu porque a igreja, já chegando, né, no, nas portas da igreja, uma série de teorias e ideias mostrando que a Terra não era mais o centro do universo, que era simplesmente um planeta, uma série de evidências que começaram a surgir o tempo inteiro, e então a igreja disse, ok, vocês podem estudar isso, mas de tal forma que não seja palatável, não seja compreendido para o público geral, porque senão a gente vai criar um bocado de infiel aqui. E aí surgiu a necessidade de criar esse simbolismo. Então, quando a matemática se torna essa coisa simbólica, só quem compreendia era o pessoal das abadias, que ficava lá trabalhando dia e noite, os matemáticos da Idade Média, que não tem muito registro, porque era um período de fato obscuro. Mas é quando a matemática se torna algo que era, de certa forma, popular, que era propagado em todas as escolas filosóficas e tudo mais, e passa a ser algo estritamente restrito a uma academia, entre aspas, que era apenas focada nos mosteiros.
Com certeza, você tá corretíssimo, isso é um registro histórico, isso é uma teoria comprovada, né? Aceita e comprovada. E onde é que falhou, né? Como foi que fugiu? É que é interessante isso, né? Como é que essa simbologia, o mais, o menos, o igual, o traço de fração, né, sai de dentro dos... vaza de dentro dos mosteiros, né, para fora, né? Mais uma vez, os comerciantes entram em cena, né? Havia uma luta entre os algoristas e os abacistas. A igreja defendia a manutenção do ábaco, porque o algarismo vinha do mundo muçulmano, da grande religião. Mas os comerciantes viam que era muito mais fácil fazer contas passando 5, 6, 11, vai 1, aí
fazendo regrinhas, né?
Com as regras que lhe foram ensinadas pelo alcovarismo, né? Que eram regras hindus, como você disse, como ela disse, do Brahmagupta. Era muito mais fácil fazer esse registro, ia assim muito mais longe, era mais preciso do que ficar sofrendo lá no ábaco, né? Então, nos caderninhos para os comerciantes, nas chamadas aritméticas comerciais, que esses símbolos saem de dentro do regime monástico e vão para a grande população. Aí depois eles vêm para a academia, é engraçado. Depois eles vêm para as universidades, depois eles vêm para aquelas pessoas que eram matemáticos amadores, que tinham muitos matemáticos amadores brilhantes na Idade Média, né? E o primeiro cara que colocou isso aí, professora, foi o Fibonacci, né? É um apelido, uhum, né? Ele era filho de Inácio, né? Então, o Fibonacci era filho de Inácio, né? Escreve um livro, né? Que no título tem o ábaco, para atrair. Mas lá dentro é tudo com os 10 algarismos, e somando e subtraindo, multiplicando e dividindo. É fantástico a jogada dele.
Jogada de marketing.
É muita história, a gente ainda mal pisou na Idade Média, né?
Pois é, a Idade Média, ela simbolicamente começa em 476, quando o rei Érolo Odoacro conquista o Império Romano, mas ele já tinha se ocorrido várias vezes, ele pilha Roma e tudo, já tinha as chamadas invasões bárbaras, né? Mas ele faz uma coisa simbólica, ele pega os símbolos romanos do Império Romano do Ocidente, a águia, as bandeiras, os brasões, bota tudo dentro, manda botar dentro de um navio lá no porto e manda para o Império Romano do Oriente. Então ele diz para o Imperador do Oriente: olha, o Império Romano do Ocidente acabou. Aqui tá aí tudo, né? E aí é um símbolo que marca o fim da chamada Idade Antiga e o começo da Idade Média.
É, hoje em dia, dando um salto, né, muito grande para os dias de hoje, já que a gente está se aproximando do final do nosso programa e tem muita história para contar ainda, eu acho interessante que quando a gente está usando essa linguagem física ou engenharia, né, a gente ainda usa uma linguagem do século XIX, a matemática do século XIX. É. Será que algum dia a ciência vai aproveitar todo o desenvolvimento feito pela matemática do século XX? Eu fico imaginando como vai ser a física daqui a alguns anos. Ou talvez um chat GPT aí da vida possa utilizar, né? Porque a gente usa uma matemática feita lá no século XIX. E essa matemática que é feita agora, de ponta, será que algum dia a gente vai usar? Será que vai conseguir chegar para a população em geral? Vai sair dos monastérios?
A grande esperança das grandes universidades, centro de pesquisa do mundo, é isso. Eles fazem hoje uma matemática completamente abstrata. Nós fazemos aqui no UFC, é bom que se diga isso, né? Uma matemática
muito importante dizer
completamente isso, abstrata, mas os governos, as sociedades investem sabendo que a qualquer momento ela pode vir a ser aplicada em alguma coisa importantíssima, né?
Bem, então a gente só passou assim por uma camada muito superficial dessa história. O professor Ciro tocou num assunto aqui, e não só num assunto, mas em nomes e em termos relacionados ao Islã, né? Então é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, porque às vezes o nosso ouvinte não tem a noção da importância dessas civilizações para o que a gente tem hoje da cultura ocidental. E esse certamente será o tema do nosso próximo programa. Então, a nossa conversa de hoje termina por aqui. Quero agradecer demais ao professor Ciro Nogueira Filho por essa aula que ele deu para a gente aí, né? Você vê que a história da matemática, o primeiro documento, é feito num osso de um babuíno. Então você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados à 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br, e também no Spotify e SoundCloud. Bem, muito obrigado, Ciro.
Eu é que agradeço a oportunidade, estou honrado de ter estado aqui.
Muito obrigado, Diana.
Obrigada, foi uma honra ouvir o professor Ciro aprender um pouco mais. Boa tarde, ouvintes.
Muito obrigado, Saulo.
Obrigado, Raimundo. Obrigado, professor, pela visita. Foi um ótimo programa hoje.
Até o nosso próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.